Vamos então continuar. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário Regional da Educação e Cultura.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, no retorno a este areópago maior da democracia nos Açores, endereço daqui uma palavra de cumprimento da mesa da Assembleia, às bancadas dos partidos e do Governo e a todos os colaboradores. Governar é construir o futuro sobre o entendimento do presente e após a incorporação do passado. Assim, à Secretaria Regional da Educação e Cultura cabe um papel determinante na governação dos Açores, porque movimenta essencialmente crianças, adolescentes e jovens que amanhã desempenharão ação decisiva na estruturação de uma sociedade mais justa. Nesta Secretaria lidamos com educação, cultura e desporto. Centremos, por isso, em cada uma destas áreas. Comecemos pela educação. Antigamente, uma formação básica, média ou superior era uma solução de vida. Hoje, uma formação básica, média ou superior não é uma solução de vida. Porém, a formação, toda ela, é o instrumento da construção de carreiras de sucesso. Assim, importa incutir no espírito dos mais novos a convicção de que vale a pena estudar. E nesta época de escolaridade obrigatória alargada, a tarefa é hercúlea, porque a motivação de uns tantos, bafejados pela sorte ou pela vontade, coexiste com a desmotivação de muitos mais vítimas da incúria e da impotência. Todavia, a sociedade democrática não admite a exclusão. Por isso, em articulação, urge que as escolas, as famílias, as comunidades sejam arautos de uma sociedade melhor. E como? Pela promoção do êxito, que exige a concessão de confiança, método e autonomia aos estudantes em risco. Quer tudo isto dizer que se no passado o suporte do progresso da economia e da sociedade residia na abundância de matérias-primas ou mão de obra, no presente reside simplesmente no conhecimento. Quer isto dizer também que no futuro a educação é o maior investimento na promoção do desenvolvimento. Na escola formamos profissionais e eventualmente cientistas que são indutores de progresso. Na escola formamos essencialmente cidadãos que hão de contribuir para o avigoramento da democracia, oxalá que convertível, em tempo de eleições, na omissão do hoje, em participação do amanhã. Nos Açores, nos últimos 40 anos, a história da educação é uma história de progressos. Caso contrário, não teríamos uma das mais reduzidas taxas de analfabetismo, apenas superada pela da área metropolitana de Lisboa. Mesmo assim, queremos mais, muitíssimo mais, porque a nossa meta consiste a prazo no alcance das melhores prestações portuguesas e europeias, tendente à convergência das habilitações académicas e profissionais dos açorianos com os demais cidadãos do país e da União Europeia. À luz dos princípios da Estratégia 2020, que advogam a redução do abandono precoce da educação e formação e o aumento do sucesso escolar, implementámos o Pró-Sucesso Açores pela Educação, a verdadeira estrela que nos guia contra o primado da resignação. Para que ninguém fique para trás, mas sem cedências ao facilitismo, o método para o sucesso consiste no fomento das aprendizagens, parcialmente financiado pelas verbas da retenção, uma medida de exceção, jamais uma estratégia de ação. Para evitar atrasos precoces, depois irrecuperáveis, a prioridade do pró-sucesso reside no pré-escolar e no primeiro ciclo. Porém, após um tronco comum, já com maior maturidade, a solução consiste na multiplicação das vias pedagógicas, simplesmente entre propostas mais teóricas e mais práticas, mas de idêntica dignidade e suscetíveis de corresponderem às opções diferenciadas do corpo estudantil heterogéneo da escolaridade para todos. Pensado a prazo, de concreto a um prazo de 10 anos, porque a educação é um reino de melhorias lentas, embora seguras, ao cabo do primeiro ano de implementação do Pró-Sucesso, encontramos indicadores positivos, mesmo muito positivos, que até obrigam ao reforço da nossa vigilância para que ao progresso não suceda a regressão. Entre eles, a melhoria dos resultados em matemática no primeiro ano de escolaridade. Entre eles, os índices de frequência do pré-escolar, também as taxas de transição e de conclusão do básico e do secundário, que em 2015-2016 atingiram metas previstas para 2020-21 com 5 anos de antecedência. Na educação, entre as prioridades desta legislatura, enumeramos outras medidas, outros projetos. Por exemplo, a adoção, já aqui falada, da periodicidade anual dos concursos e a revisão da obrigatoriedade da permanência de 3 anos numa escola de colocação, considerada a estabilidade do corpo docente na generalidade das unidades orgânicas do sistema educativo regional, considerada a possibilidade da reunificação familiar de muitos docentes, com tradução na qualidade do ensino. Por exemplo, o fomento da aprendizagem ao longo da vida, através da educação de adultos, para a conclusão de estudos por falta de oportunidades no tempo próprio, para a atualização de conhecimentos, por força do imperativo da mudança de atividade ou de procedimentos próprio da sociedade contemporânea. Por exemplo, a revisão e o aperfeiçoamento dos apoios da ação social escolar, consoante princípios de justiça, adequados aos diversos níveis de ensino e às diferentes necessidades dos alunos, também acrescidos da consideração do mérito académico e cívico em benefício da construção de uma escola de qualidade. Por exemplo, a reconsideração da matriz curricular do ensino básico na base do estabelecimento de equidade entre as cargas horárias mínima regional e nacional para a defesa do estudante em exame final, mas sem renúncia a projetos próprios, casos da oferta de uma língua estrangeira em todos os anos do primeiro ciclo, da reserva de espaço para a área curricular da cidadania e do reforço das tecnologias da informação e da comunicação. Por exemplo, o prosseguimento da requalificação do Parque Escolar Regional, complementado por uma política ativa de manutenção de instalações. A pensar no futuro, jamais no passado, adquire justificação um exercício de reflexão sobre a reforma da educação. Todavia, à escala nacional, nos últimos anos, mesmo nas últimas décadas, uma sucessão de iniciativas assaz contraditória provocou o descrédito de agentes que desconfiam do termo reforma, do conceito de reforma, do objetivo de todas as reformas, já que muitas delas fenecem ou feneceram à porta da sala de aula, justamente onde deviam se ingrar. Por isso, a investigação especializada e a prática internacional aconselham um pacto em redor da educação para ser a prioridade de todos. Depois, com esforço, com ambição e com utopia, construiremos melhor a escola do desenvolvimento. Uma escola que, para incluir, não abdique da exigência, compatível com a prática da solidariedade, que é o instrumento da justiça. Uma escola que, para exigir, não abdique da inclusão, compatível com a prática da competitividade, que é o instrumento do progresso. Falemos também de cultura. É pela cultura que se avalia a identidade de um povo. Isto é, pelo conjunto de ideias e de práticas acumulado pelas sociedades de geração em geração e transmitido por herança aos vindouros, como dádiva da tradição ao universo da modernidade. Este legado varia consoante a vivência das gentes no espaço ao longo do tempo. Mas nem de todos os espaços, em todos os tempos, brota uma cultura própria. Porém, no Portugal de hoje, como bem sublinha Eduardo Lourenço, os Açores são o território e a realidade mais singulares, sem par nas diversas mesmo nas recônditas parcelas do continente. Por isso, enquanto para partes metropolitanas se reivindica ocasionalmente a regionalização, as ilhas desfrutam constitucionalmente da autonomia, que possui necessariamente por alicerce uma identidade cultural muito específica. Enraizada na matriz portuguesa, dada a introdução das ilhas na marcha da civilização por ação do Portugal dos Descobrimentos e correlacionada com a imensidade atlântica, dada a participação das ilhas no conhecimento e na utilização do mar, a cultura açoriana é essencialmente filha da história e da geografia, isto é, de uma vivência de mais de meio milénio num ambiente dispar do continental. Nesta época de globalização, no arquipélago como no demais mundo, a conformidade de práticas e de representações suscita uma uniformidade artificial avessa ao reconhecimento da especificidade. Assim, por razões acrescidas, a individualização de uma identidade cultural como a nossa constitui uma mais-valia, traduzível comunitariamente em superioridade moral e em progresso material. Um qualquer programa cultural desenvolve estratégias de defesa e de valorização do património móvel e imóvel, entre nós favorecida pela aprovação de nova legislação. À luz das cartas, das recomendações e das convenções internacionais, do ICOMOS e da Unesco, importa a junção das práticas do passado com as preocupações do presente e as expectativas do futuro, para que o povo não seja inimigo do património, já que tem de ser o seu principal defensor, para que o património não seja tido como um incómodo, antes como uma mais-valia para cidadãos e comunidade. Por outras palavras, há que desenvolver uma pedagogia para que o património suscite a atração de mais gente, jamais devendo suscitar o seu afastamento. A promoção da cultura beneficia de uma rede de infraestruturas e equipamentos no essencial consolidada, sobretudo formada por bibliotecas, arquivos e museus. Mais do que lugares de guarda de livros à guisa de antigamente, as nossas bibliotecas são e serão vastas assembleias de utilizadores que estimulam a circulação do conhecimento. Mais do que depósitos informes de papel velho, os nossos arquivos são e serão, por excelência, laboratórios da história que procedem à recolha, preservação, tratamento e disponibilização dos documentos que transportam a individualidade das gentes. E quanto aos museus, são e serão estruturas de caracterização do semblante do território, do caráter das gentes e da história das comunidades que agora atuam em rede segundo a prática internacional. Em benefício da criação cultural, registamos a revisão do sistema público de apoios, traduzida em acréscimo de meios e de transparência. Também em benefício da ação cultural, anotamos a instituição de 6 prémios. Ainda em benefício da ação cultural, individualizamos a nomeação de um Conselho Regional de Cultura que acompanha o planeamento e a execução de políticas e de estratégias, casos das já aprovadas para o audiovisual e multimédia e as artes cénicas. A criação de um passaporte cultural diz bem da intenção deste Governo na transformação dos cidadãos, se não todos em agentes ativos de cultura, pelo menos todos em consumidores críticos de cultura. Falemos ainda de desporto. Nos Açores, em matéria de desporto, a política do Governo assenta em 2 propósitos fundamentais. Acima de tudo, a nossa política firma-se na generalização da atividade física desportiva, inequivocamente um direito de todos, jamais um privilégio de alguns. Por acréscimo, a nossa política firma-se também na prática da competição, uma aposta já ganha na evidência de taxas de participação muito superiores às médias nacionais e também traduzida na obtenção de resultados honrosos que, há escassos meses atrás, pela primeira vez na nossa história, abriram aos atletas das ilhas a montra dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com uma intervenção no atletismo de uma atleta dos Açores a representar um clube da região e outra no futebol de um atleta com formação nos Açores, mas agora a representar um clube do exterior. À luz da máxima de Pierre Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos modernos e segundo a qual o mais importante não é vencer, mas sim participar, fazemos cotidianamente do desporto uma atividade de todos para todos, promotora de uma vida ativa e saudável, o mesmo a dizer, de maior qualidade. Um tanto alheios à vitória que transporta a alegria e à derrota que traz a tristeza, inculcamos nos nossos concidadãos, das crianças aos jovens e aos adultos, a convicção de que a essência do desporto se encontra nos valores, designadamente na convivência, na tolerância e na entreajuda. Assim, no respeito pela condição humana, contribuímos mais e melhor para a formação física e psíquica dos praticantes, também dos espectadores. Apesar de tudo, e como disse atrás, reconhecemos que no desporto a competição é o paradigma da excelência. Neste caso, a revelação nos Açores da taxa de participação desportiva portuguesa mais elevada, de quase 9,5%, equivalente quase ao dobro da média do país, é um sinal do acerto das nossas estratégias e das nossas políticas. Hoje, na relação com os nossos atletas, enaltecemos o esforço e a dedicação, esteios seguros da obtenção dos melhores resultados que nos enchem de orgulho. Amanhã, na relação com os nossos atletas, não haverá lugar para o esquecimento. Em vez disso, urge que saibamos, com eles, construir um futuro de dignidade pessoal e profissional para evitar a revelação de vidas contraditórias nas quais à fama efêmera sucede a frustração permanente com repercussões físicas e psicológicas negativas. A profilaxia para um tamanho perigo, para um tamanho mal, reside necessariamente na escola, que não constitui um embaraço à prestação desportiva, que constitui sim um alicerce da construção de uma carreira profissional compensadora, que assegura o prolongamento da felicidade pessoal após os anos efêmeros da glória desportiva vividos no entusiasmo dos estádios. Com mais de 3/4 dos atletas federados em escalões de formação, com a duplicação da participação feminina dos últimos 20 anos e com a maior taxa nacional de participação desportiva absoluta, o futuro só pode ser necessariamente auspicioso, ainda servido por uma acrescida rede de instalações, sensivelmente o dobro das existentes à entrada deste novo século. Chegados ao fim, estamos convictos da bondade destas medidas, constantes desta proposta de programa do Governo, que já foi sufragada pelo povo nas últimas eleições. Todavia, com humildade, tomaremos boa nota das críticas e dos comentários expressos nesta Assembleia, necessariamente tendentes à melhoria da governação em benefício da nossa gente. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. A mesa, de momento, já tem duas inscrições. Vamos, de qualquer forma, agradeço que se continuem a inscrever. Tenho a palavra à Sra. Deputada Fátima Ferreira.
Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Sras. E Srs. Deputados desta Assembleia, Excelentíssimo Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores, senhoras e senhores membros do Governo. Atendendo a que esta é a primeira vez que intervenho, quero saudar-vos e desejar que todos os nossos trabalhos tenham sucesso e tragam aos açorianos e açorianas que votaram em todos nós uma vida melhor, mais emprego, mais rendimento, mais felicidade no dia-a-dia e que o nosso trabalho tenha maior transparência e possamos sentir que é reconhecido. Por isso desejo que todo o esforço individual e em conjunto se reflita na vida dos açorianos. Acredito que o Sr. Secretário da Educação e Cultura vai dar a estabilidade que o 12º Programa do Governo dos Açores exige e proporcionar sucesso no nosso sistema de ensino, pois os professores merecem confiança e tempo para implementar as mudanças e assim consolidá-las no caminho do progresso e da evolução. Para mim, a educação é o caminho para a inovação e engrandecimento da competência e da autoestima e a cultura, o desenvolvimento das nossas diferenças, das nossas tradições e da nossa identidade. Gostaria de deixar duas perguntas. As medidas para atingir o sucesso escolar são diversas e transversais. Neste momento, os indicadores já são mais favoráveis, pelo que gostaria que referisse quais as perspectivas para 2020. A segunda, a taxa de abandono escolar precoce conduz-nos, nas diferentes faixas etárias, aos jovens NEET, Not in Education, Employment or Training. Os valores conhecidos desta taxa já são animadores. De 2011 para 2015, reduzimos 66%. Que estratégia pretende o Governo desenvolver para continuar a reduzir a taxa de abandono escolar precoce? Entendo desta forma que em 2020 estaremos próximos da média europeia, não obstante a nossa posição inicial relativamente ao continente e à Europa. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Crevelo.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo. Quanto à educação, o PCP Açores, portanto, para o PCP Açores, as respostas às desigualdades não existem. Quando o Partido Socialista mimoseia os alunos da região, ao contrário dos restantes, com a negação ao direito aos manuais escolares gratuitos. Uma questão como esta demonstra a incapacidade de entender a autonomia político-administrativa dos Açores como instrumento do desenvolvimento harmonioso da região, usando para retirar direitos aos açorianos. Como é óbvio, em circunstâncias algumas, deixaremos esquecidas a necessidade e a justiça que representa a aprovação de tal medida. Está o Governo Regional disponível para implementar na região o que já acontece no continente em relação aos manuais escolares gratuitos.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver mais inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Pouco vivo. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Senhor Presidente e membros do Governo, peço desculpa, estou um pouco constipado, muito constipado, mas vou tentar ser explícito. Trago aqui algumas questões de caráter local, que são as seguintes. Aqui no programa refere que é da maior importância, e vou citar, garantir que em todas as unidades orgânicas do sistema educativo regional se concretize a necessária articulação entre ciclos e, de forma particular, entre o trabalho realizado no pré-escolar e o ingresso no primeiro ano de escolaridade. Eu continuo a insistir nesta questão. Porque é que o Corvo, a Ilha do Corvo, tem que ter um tratamento diferenciado em relação ao que sucede na generalidade das outras ilhas em relação à integração do pré-escolar na escola básica e secundária Mozinho da Silveira? Não faz qualquer tipo de sentido. Significa que estamos a desperdiçar uma série de recursos. Os alunos do pré-escolar no Corvo se continuam sem ter o ensino de inglês, sem ter o acesso do professor de educação visual, até completava os horários destes professores e, nesse sentido, tinha vantagens de aproveitar os recursos humanos que já lá estão instalados e, portanto, não tem qualquer tipo de racionalidade a manutenção de um sistema que é o único, que não tem uma explicação racional e que significa que se está a desaproveitar recursos humanos que existem, que não são aproveitados e que são questões, que é uma questão que se tem vindo a arrastar. O que eu lhe pergunto é se nesta matéria, de ponto de vista concreto, para mim é importante, obviamente, e para a população da Ilha do Corvo, se pensa alterar o posicionamento do anterior governo. A segunda questão é uma precisão em relação ao pré-escolar. Eu concordo com a medida de tornar universal o ensino pré-escolar no âmbito dos três, a partir dos 3 anos, e os senhores se referem aos 5 anos. Eu posso deixar-vos aqui uma sugestão, no sentido de precisarem, em vez de referirem que é até os 5 anos, nós temos crianças que ingressam que fazem anos a partir entre 16 de setembro e 31 de dezembro, essas crianças já têm 6 anos, e, de acordo com a vossa formulação, não cabem aqui. E, portanto, o que eu vos quero deixar a sugestão é a seguinte: a melhor formulação seria dos 3 anos até o ingresso no primeiro ciclo. E aí aí já estamos a ter uma concretização mais precisa e estamos a abranger esses miúdos que nascem, completam os 6 anos de idade entre 16 de setembro e 31 de dezembro. Bom, para já são estas questões.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Sónia Nicolau.
Sra. Presidente da Assembleia Legislativa Regional, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo, apresento em primeiro lugar os meus cumprimentos a Vossa Excelência, disponibilizando-me para contribuir para a dignificação do debate político. Sr. Secretário, daquela que foi a sua intervenção e com uma leitura atenta do programa do 12º Governo dos Açores, há dois princípios norteadores que penso que a todos nos deve acompanhar e com eles também aquele que é o convite ao Pacto para a Educação, que é o de ninguém ficar para trás e que todas as crianças são capazes de aprender. Penso que esses são dois princípios essenciais de uma escola democrática, de uma escola pública democrática. Senhor Secretário, gostaria, por favor, nesta senda, lhe pedir esclarecimentos relativos a... Considerando os dados já conhecidos da implementação do processo e que agora tem uma continuação neste programa do Governo no seu reforço, pergunto se é seu entendimento que o Pacto da Educação potencia-se como instrumento estruturante para o futuro da educação. Em segundo lugar, Sr. Secretário, as competências sociais e emocionais, que acreditamos estar também na base da indisciplina escolar, para além da medida inovadora de introduzir na certificação final dos alunos informações adicionais de educação não formal, que meios pretende Vossa Excelência diligenciar para potenciar as competências sociais e emocionais de toda a comunidade educativa, pais, funcionários escolares, professores e alunos? As escolas de hoje precisam de responder aos jovens de hoje. As tecnologias são essenciais e estruturantes para o desafio da região. Como entendo, por esta via, o Governo Regional introduzir o ímpeto transformador ao processo educativo das tecnologias. Muito obrigada, Sr. Secretário.
Obrigada, Sra. Deputada. De momento, a mesa não tem mais inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, assumiu o Sr. Secretário e o Sr. Presidente do Governo ontem que vai rever o concurso de pessoal docente. Assume no seu programa de governo, e cito, a estabilidade do sistema educativo está assegurada na quase totalidade das unidades orgânicas dos Açores. Assume que vai acabar com os programas de 3 anos e pergunto se também vai acabar com as prioridades regionais nos concursos de pessoal docente. Segundo, assume que quer, como objetivo, diminuir no primeiro ciclo do ensino básico o número de turmas com mais de 1 ano de escolaridade. Pergunto, Sr. Secretário, vai continuar a encerrar as escolas de freguesia? Porque se efetivamente quer diminuir turmas com mais de que um nível, isso só acontece nas pequenas escolas. Vai continuar a fechá-las? Porque se efetivamente o seu objetivo é o sucesso escolar, tinha a obrigação de demonstrar que crianças de escolas pequenas, inseridas nas suas comunidades, com uma relação de proximidade com colegas e professores, têm efetivamente um pior desempenho, coisa que o senhor nunca mostrou nesta casa. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à senhora deputada Zoraida Soares.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, senhor Secretário Regional de Educação e Cultura, a educação é a prioridade das prioridades, e o processo é mesmo a estrelinha que nos guia. Estamos de acordo. Só que há contradições óbvias entre este discurso que nós subscrevemos e depois algumas das medidas que constam do programa. Nomeadamente, a educação pré-escolar e a cobertura a 100% na região, nas idades entre os 3 e os 5 anos. Subscrevendo a intervenção do deputado Paulo Estevão, no sentido de que estes 5 anos possam ser alargados e, portanto, até à entrada no ciclo subsequente, julgo que faz sentido e, portanto, subscrevo o aporte e a proposta que aqui foi feita, mas tenho que lhe perguntar uma coisa, Sr. Secretário Regional. Como é que é compreensível que a educação seja a prioridade das prioridades e bem, e o processo seja a estrelinha que nos guia, e depois a educação pré-escolar entre os 3 e os 5 anos numa cobertura a 100%, sabendo e reconhecendo todos nós a importância que o ensino pré-escolar tem para o sucesso e, portanto, para o pró-sucesso, seja atirado para uma legislatura de 4 anos. Não seja para daqui a 1 ano, não seja para daqui a 6 meses, não, seja para daqui a 4 anos. Se isto é a prioridade, eu nem quero pensar no que não é a prioridade. Segunda pergunta, Sr. Secretário Regional. Tem havido aqui, aliás, já com o senhor também, um debate permanente sobre o conceito de... necessidades permanentes no sistema regional de educação. Ontem eu ouvi o senhor Vice-Presidente ensaiar uma definição do conceito de necessidade permanente, dizendo que um trabalho feito consecutivamente durante 2 anos e que não esteja em substituição corresponde a uma necessidade permanente na administração regional. Foi isto que o senhor Vice-Presidente disse. O que lhe pergunto, senhor Secretário Regional, é o seguinte: se nós aplicarmos esta definição, este conceito, ao nosso sistema regional de ensino e aos cerca de 700, 800 professores precários que nós temos no nosso sistema regional de ensino, há de haver docentes que durante 20 anos ou durante toda a vida vão ser precários. E eu pergunto-lhe se isto também é consentâneo com um pró-sucesso que é a estrelinha que nos guia. Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Eu agradeço que se inscrevam para podermos continuar o debate. Senhor Secretário Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, seguiria nestas respostas a ordem das perguntas, começando pela deputada Fátima Ferreira, que levantou uma questão sobre o sucesso escolar e os seus indicadores, outra questão sobre o chamado abandono escolar precoce. Considerando e integrando todas as estratégias e todos os programas do passado, a partir da segunda metade de 2014, nós esboçamos um plano geral de promoção do sucesso escolar, ao qual efetivamente demos, como se sabe, o título de Pró-Sucesso Açores pela Educação. Como tive a oportunidade de dizer na tribuna, trata-se de um plano a prazo. Trata-se de um plano a prazo de 10 anos e porque a educação, ou em educação, as transformações e, por consequência, também as conquistas são sempre, sempre lentas. Contudo, no dia-a-dia, os indicadores são já encorajadores. Pelo facto de serem encorajadores, não quero eu, de maneira alguma, e quero sublinhar isto aqui, embandeirar em arco. Tive, inclusivamente, a preocupação de dizer ali que isso exige da nossa parte uma vigilância acrescida para que ao progresso não suceda a regressão. Estamos, entretanto, também preparados para, se houver alguma regressão, dar um passo atrás e procurar, logo de seguida, dar 2 passos adiante. Se não vejamos, portanto, em matéria de indicadores, porque me pediu indicadores, muito por ação dos chamados professores DA, que são especialistas na detecção de dificuldades de aprendizagem, na transição de 2014 para 2015, 2014-15 para 2015-2016, foi possível, em matemática, no primeiro ano de escolaridade, reduzir substancialmente os níveis de insuficiente e de suficiente e, curiosamente, aumentar nas nossas unidades orgânicas os níveis de bom e de muito bom. Além disso, a frequência da educação pré-escolar, de que aqui muito se falou, por exemplo, ao nível dos 3 anos, em 2015-2016, atingiu já a meta que nós tínhamos definido para 2020-2021. Isto é, efetivamente, com 5 anos de antecedência, porque tínhamos previsto para 2020-21 uma frequência de mais de 75%, alcançamos este ano uma frequência de 78%. Não me vou demorar mais sobre estes indicadores, porque, como disse aqui há pouco, não quero de maneira alguma embandeirar em arco, temos de ter sempre os pés bem assentos no chão. Passando à segunda questão, a questão do abandono escolar precoce. Nos Açores, em matéria de abandono escolar, em 98 registávamos 60%, em 2015 registámos 29%, menos de metade. Se estamos contentes, obviamente que não, porque a nossa taxa de abandono é ainda a mais elevada do país. Se estamos contentes, obviamente que sim, porque em termos absolutos descemos muito e porque, isto é o mais importante, em termos relativos, a nossa descida foi a mais acentuada do país. E se estamos a recuperar mais depressa do que os outros, temos a esperança de vir alcançar, em prazo razoável, os seus melhores indicadores. Passaria à frente e responderia à questão que foi colocada pelo Sr. Deputado João Corvelo. Sr. Deputado João Corvelo reportou-se aqui aos manuais escolares, que eu me lembro, nos últimos 2 anos, por 2 vezes, essa questão foi efetivamente discutida nesta Assembleia. A posição do Governo na altura manteve-se, a posição do Governo vai manter-se. Para nós, a prática da boa gestão e o exercício da justiça social não justificam o fornecimento gratuito, isto é, a fundo perdido de tudo a todos, só àqueles que mais precisam. Não é propriamente nosso timbre fazer engordar os gordos. Mas o nosso sistema de empréstimo de manuais escolares equivale à garantia da gratuidade reclamada pela oposição de esquerda. Por isso, não é verdade que, por força da aquisição de manuais escolares, se encontrem onerados os orçamentos das famílias dos Açores. De facto, entre nós, apenas os beneficiários da ação social escolar, isto é, aquele, repito, de facto, apenas os não beneficiários da ação social escolar, isto é, aqueles que menos precisam, são obrigados ao pagamento de uma caução de 20% para garantia da restituição dos manuais em condições de reutilização e contra a devolução do valor dessa mesma caução. Por acréscimo, no confronto com o princípio da gratuidade, a prática do empréstimo é muito mais pedagógica, já que confere o sentido de responsabilidade individual e social aos estudantes, que aprendem as vantagens da poupança de recursos num exercício de literacia financeira, que aprendem também as vantagens da utilização de recursos em manifesto benefício do ambiente. De resto, aquilo que se passa em Lisboa não condiciona propriamente a nossa ação. No Governo da República, nós admiramos as atitudes de maior abertura, de maior cooperação com as autonomias, bem diversas da sobranceria e do desprezo de Passos Coelho. É verdade. Contudo, na correspondência com o Governo da República, na educação e em tudo mais, Lisboa segue as suas opções, Nós seguimos as nossas opções. Por outras palavras, para nós as prioridades são os Açores e a autonomia e só depois a referência partidária.
Muito bem.
Passando adiante, o Sr. Deputado Paulo Estevão tem de concluir. Muito bem. Passando adiante, senão os meus colegas ficam sem tempo. Passando adiante, relativamente ao Sr. Deputado Paulo Estevão, eu diria muito simplesmente que a questão que foi levantada, a questão de pré-escolar, foi discutida nesta Assembleia há muito pouco tempo. A nossa posição mantém-se, bem sei que foi na anterior legislatura, e relativamente à existência no Corvo da cooperação entre o pré-escolar e o primeiro ciclo, isso é tudo muito fácil de fazer, porque as duas casas estão a 5 metros uma da outra, a ilha é bem pequena, a cooperação, portanto, efetivamente é bem possível. Passando adiante, deputada Sónia Nicolau levantou três questões. Pacto da educação, um pacto é fundamental para vencer, como eu disse, a descrença das gentes que efetivamente desconfiam das reformas, por elas terem sido durante muito tempo filhas de iniciativas mil e de iniciativas contraditórias. O pacto na educação é fundamental para que em cada nova legislatura, para que em cada novo período político não seja necessário começar sempre tudo de novo, para que em vez disso haja sim a disponibilidade para reforçar e melhorar as estratégias. Questão das competências. Para além das competências técnicas e científicas, é necessariamente de considerar as sociais, mesmo as emocionais. E porquê? Porque a escola, como tive a oportunidade de referir, forma profissionais e cientistas, mas essencialmente cidadãos, para que a democracia seja vivida plenamente, para que a democracia jamais se cinja a um conjunto de procedimentos repetitivos, quase destituídos de conteúdo. Assim, na apreciação final do trabalho dos alunos, há que valorizar aquilo que está no currículo, mas também o que está para além do currículo, aquilo que resulta, por exemplo, do seu envolvimento comunitário e que futuramente será, de certo, muito útil na construção de uma sociedade mais solidária. A preservação no nosso sistema educativo regional de uma área da cidadania que persistirá independentemente da revisão da matriz curricular do ensino básico, diz bem do nosso compromisso em formar sempre e cada vez mais cidadãos ativos indispensáveis à construção de um futuro melhor. Última pergunta. Valorização das tecnologias faz-se de dois modos. Naturalmente por via do currículo, através também de atividades extracurriculares, muitas delas programadas nas próprias escolas, pelas próprias escolas. E faz-se assim para quê? Para que os alunos sejam bons utilizadores das tecnologias da informação e da comunicação, mas para que sejam também algo mais, isto é, pequenos ou grandes programadores. Nos Açores, as TIC são lecionadas no segundo e no terceiro ciclos, na área da cidadania, em par pedagógico, sempre com um professor com formação em informática. No país, nós somos pioneiros neste capítulo, porque no continente a lecionação desta temática começa apenas no sétimo ano. Mesmo assim, teremos de ser, digo agora, mais ambiciosos. E como? Começando talvez pelo primeiro ciclo, uma medida a prazo, porque depende da formação de professores e da aquisição de equipamentos, apostando mais nas atividades extracurriculares, através da constituição de mais clubes de informática, de programação, já com bons, aliás, exemplos nos Açores, casos do que se passa nos Arrifes, em Nordeste, em São Miguel, na Tomás de Borba, aqui na Terceira. Adiante. A deputada Graça Silveira levantou, portanto, enfim, várias questões. Eu vou direto a uma das questões. Uma das questões, portanto, enfim, prendeu-se... Portanto, nós vamos atender à anualidade dos concursos, nós vamos atender aos 3 anos de permanência na escola, as prioridades regionais não estão neste momento no nosso programa. Quanto à questão da diminuição de turmas com mais de um nível dentro da sala, bem, nós temos aqui, portanto, enfim, um problema, porque se tapamos a cabeça, destapamos os pés. E nós queremos que fique tudo tapado. Eu estou aqui Eu, ou melhor, estive na anterior legislatura quase 2 anos e meio. Na anterior legislatura, durante 2 anos e meio, eu fechei quantas escolas de proximidade? Uma. Na Casa da Ribeira, no verão passado, tinha 8 alunos. E quando lá fui confrontar-me com os pais e encarregados de educação, o que eles me disseram? Senhor secretário, já devia ter vindo mais cedo. Nós não temos qualquer política para fechar escolas de proximidade. Entretanto, há um limite. E o limite já foi estabelecido. Nós achamos que se devem fechar escolas de proximidade quando for necessário, efetivamente, meter todos os alunos do primeiro ciclo numa mesma sala. Aí há desvantagens pedagógicas. Nós devemos fechar escolas de proximidade quando o número de alunos for tão reduzido, que fica em causa a socialização desses alunos que é necessária na sociedade da globalização. Vou terminar com a doutora, com a senhora deputada Zoraida Soares. Em matéria, portanto, enfim, de pré-escolar, é, portanto, um compromisso para a legislatura, eventualmente sim. Todavia, eu também já dei aqui exemplos de antecipação de etapas. Oxalá que se verifique a mesma coisa nesse caso, porque na transição de 2014-2015 para 2015-2016, em matéria de frequência dos alunos dos 3 anos, passou-se de 67% para 78%. Os resultados são efetivamente encorajadores. Quanto à questão dos professores e das vagas permanentes, com concursos extraordinários nos últimos anos, com o último concurso ordinário no ano passado, nós travámos sempre uma luta para que nos Açores qualquer docente que no nosso sistema educativo esteja a ocupar uma vaga efetivamente permanente que não pertença a outro docente que esteja eventualmente fora, esse docente, portanto, passe para os quadros da região. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário Regional. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Artur Lima.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sr. Secretário Regional, engordar os gordos é uma expressão muito interessante que Vossa Excelência aqui usou. E eu acho que já um camarada seu, do Partido Socialista, achava que quem era rico era quem ganhava 1.000 euros por mês e era a classe média. Vossa Excelência acha que são os gordos da sociedade. E, portanto, eu pergunto-lhe relativamente aos manuais escolares, uma proposta do CDS feita nesta casa e aprovada nesta casa também pelo Partido Socialista, que estipulava no seu número 2 do artigo 1 que os alunos do ensino básico que este diploma aplica-se aos alunos do ensino básico e secundário da região autónoma dos Açores, incluindo os beneficiários do regime de ação social escolar. Eu queria lhe perguntar até que nível de ensino é que estes manuais estão a ser aplicados e se as escolas estão dotadas dos fundos bibliográficos necessários para procederem ao empréstimo de manuais escolares este ano. Ou vão ser?
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Secretário da Educação, é evidente que se as posições se mantêm inalteradas entre as legislaturas, evidentemente o sentido de voto vai manter-se inalterado, porque é evidente que nós representamos aqui preocupações legítimas dos nossos eleitores e da população que estamos aqui a representar e, portanto, nesse sentido, não existindo modificação nenhuma em relação a estas questões que nos preocupam, não há qualquer progresso possível também, ou qualquer alteração possível em termos de votação do programa do Governo. Quero dizer-lhe o seguinte, aquilo que referenciou em relação ao facto de poder existir cooperação entre a escola e os horários dos professores poderem, o professor poder dar aula na escola e completar o seu horário, também em instituições particulares e cooperativas, Vossa Excelência é o primeiro, ou tem a obrigação disso, saber que o quadro legal não o permite. Essa solução, pura e simplesmente, não é possível porque é ilegal. ilegal. Portanto, não pode referenciar. É ilegal. Não se pode realizar. Não pode um professor comprometer o horário de uma escola pública 18 horas, por exemplo, e ter 4 horas numa escola particular. Não é possível. Isso não é possível. Portanto, essa questão, essa forma como afasta a questão não é correta. Quero colocar-lhe outra questão concreta. A comunidade escolar na Ilha do Corvo tem 94 pessoas, entre professores, entre não docentes e entre alunos. É a única ilha e a única escola que não tem um refeitório escolar. Ainda por cima, quando até, e para os professores isto é um problema também, e para os alunos que beneficiam de apoios e de abonos para as refeições escolares, o que lhe digo é porque é que as crianças do Corvo não podem aceder, não têm direito a ter um refeitório escolar como todas as outras em todas as outras ilhas. É incompreensível que esta situação se mantenha. É incompreensível que esta situação se mantenha. Eu peço desculpa, pode parecer ao Sr. Secretário que esta é uma questão estratosférica, mas isto são as questões que as pessoas e as comunidades querem ver discutidas neste Parlamento. São as questões que lhe dizem respeito ao seu dia-a-dia e os problemas concretos que têm que enfrentar. E é esses problemas, e não são questões estratosféricas que eu lhe trago aqui, eu trago aqui questões concretas. E, portanto, quero uma resposta, qual é a sua disposição, a disposição do Governo, em relação à abertura e à construção de um refeitório escolar para 94 pessoas nesta escola e dando a possibilidade que os alunos do Corvo terem acesso aos mesmos abonos, aos mesmos tipos de apoios que têm os outros alunos noutras ilhas. Mais uma vez, há aqui um tratamento diferenciado quando esta ilha, de facto, está prejudicada em vários aspectos. Já vimos a questão do pré-escolar e agora a questão do refeitório.
Isso é grave.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sra. e Srs. Membros do Governo, vamos começar pelos gordos, efetivamente. Senhor Deputado, quando aludi, portanto, aos gordos, foi uma forma de dizer que acho que os manuais escolares devem ser disponibilizados gratuitamente aos beneficiários da ação social escolar e podem ser emprestados, mas não disponibilizados, portanto, enfim, gratuitamente, àqueles que não são beneficiários da ação social escolar, porque são aqueles que menos precisam. E em matéria de gordos ficamos, portanto, entendidos por aqui. Quanto à questão dos manuais escolares ainda, as escolas estão obviamente dotadas, portanto, dos recursos necessários para acorrerem às necessidades. O ano letivo está em curso, nós estamos na segunda metade de novembro, as aulas começaram, portanto, em meados de setembro, há dois meses atrás, e, que eu saiba, não houve qualquer queixa que indiciasse dificuldades no empréstimo dos manuais. Empréstimo que nós fazemos aos beneficiários da ação social escolar e também aos não beneficiários da ação social escolar. Muito bem. Passando adiante, Sr. Deputado Paulo Estevão, eu continuo a pensar que, independentemente de tudo, na Ilha do Corvo, dadas as suas características bem específicas, é possível o estabelecimento de uma cooperação profícua em termos pedagógicos entre o pré-escolar, que está num edifício, e o primeiro ciclo, que está num edifício ao lado, que deve distar, como eu disse, cerca de 5 a 10 metros. De resto, em relação, portanto, ao refeitório e ao facto, portanto, das ilhas terem todas as mesmas coisas ou não, de haver ilhas que estão ou não estão para trás. Eu gostaria, portanto, de dizer o seguinte. Tratar por igual todas as ilhas, não é fazer tudo igual em todas as ilhas. É responder positivamente às necessidades de cada uma delas. Necessidades essas que podem ser diferenciadas e que podem exigir soluções, também elas diferenciadas. Aliás, foi por isso que no Corvo, em vez da construção de um museu tradicional, nós optámos pela construção de um ecomuseu, que neste momento registra o restauro pelo Governo de um edifício, o Museu do Tempo, e que prosseguirá depois com intervenções do próprio Governo e da Câmara Municipal. De resto, colocou aqui, em cima da mesa, a questão de uma obra em particular, a eventual construção de um refeitório na Escola do Corvo. Eu gostaria de relembrar que este debate é um debate sobre a proposta de programa do Governo, é um debate sobre orientações gerais para os setores diversos para os próximos 4 anos. Creio que esse é o tempo, no debate do Plano de Investimentos e do Orçamento da Região para 2017, haverá certamente a oportunidade de discutir o mais específico, o mais concreto, por exemplo, as obras previstas para cada ilha, para cada local, para cada instituição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Secretário Regional. A fazer milionários todos os dias é o slogan do Euromilhões, não é? Todas as semanas. Quem anda a engordar gordos todos os dias é a geringonça da República, da qual o seu partido faz parte, e a proposta é nesse sentido. Portanto, é dar os manuais escolares a todos e, portanto, na sua concepção, é engordar gordos. Portanto, sobre a matéria, estamos conversados. Estamos conversados. De resto, Sr. Secretário, com certeza que a sua opinião... Se puder falar com o Sr. Secretário, eu agradeço. De resto, Sr. Secretário, com certeza que a sua opinião sobre os manuais escolares é muito importante, mas deve considerar que mais importante que a sua opinião é a lei. E a lei estipula, a regra estipula, exatamente como é que eles devem ser emprestados, inclusive à ação social escolar, e a todos, e o ensino básico e secundário. Eu perguntei-lhe, neste momento, o empréstimo de manuais escolares faz-se em que ciclos? No primeiro, no segundo, no secundário, faz-se nos ciclos todos? É a resposta que eu quero que o Sr. Secretário me dê. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Estevão.
Presidente, senhoras deputados, senhor Presidente e membros do Governo, vamos lá ver se nos entendemos. Em relação à Ilha do Corvo, já está a passar. É a temperatura. Quando aquece, o problema fica resolvido. O que lhe quero dizer é o seguinte: eu não lhe pedi uma universidade na Ilha do Corvo. Eu não lhe pedi nada de estratosférico na Ilha do Corvo. O que eu lhe peço, e o que eu lhe estou aqui a exigir a este Governo, é que aqueles alunos que estão, por exemplo, alunos carenciados, o senhor acha normal? A situação é tão caricata que até vale a pena descrevê-la aqui. Então os alunos do Corvo têm apoios, têm abonos e têm direito a refeições quentes durante as férias do Natal e durante as férias da Páscoa. Durante o ano letivo, não têm. Isto faz algum sentido? Isto é o vosso tipo de políticas? É isto que está a passar? Há um conjunto de alunos que têm abonos e que têm apoios e que beneficiam desses apoios nas férias, porque o período das férias está previsto durante a Páscoa e o Natal, refeições quentes para os alunos que necessitam. Durante o resto do ano letivo, não há nada para ninguém. Porquê? Porque a Ilha do Corvo tem características especiais, até tem, não tem o único restaurante a funcionar neste momento. Portanto, as pessoas, neste momento, até têm mais dificuldade para ir comer fora. E, portanto, nesta questão, neste tipo de questões, este tipo de é o Corvo, não é preciso, ou outras comunidades mais pequenas, é algo que tem que ser afastado definitivamente. Em relação ao museu, Sr. Secretário, para esse peditório, não dou mais.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Iazaldo Nunes.
Sra. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, uma pequena intervenção para falar de algo que já falamos há muito pouco tempo na última legislatura, e podemos falar e podemos continuar sempre a falar dos meus assuntos. O ensino pré-escolar é ministrado no Jardim de Infância pelo Planeta Azul, pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Corvo há vários anos. Isso é uma realidade, com qualidade e eficácia por um grupo de funcionários competentes, formados para o efeito e com valências e condições excelentes para este fim. Além disso, estamos numa fase avançada de uma obra de uma creche, de melhoria e requalificação da creche, que após a sua conclusão fica com capacidade para 20 crianças, com condições de excelência, Sr. Deputado. Em relação às crianças terem acesso, por exemplo, a aulas de inglês, como o Sr. Deputado referiu, eu acho que isso é extremamente fácil de resolver essa situação, se houver uma boa colaboração entre a Escola Música da Silveira e a Santa Casa da Misericórdia.
Senhores deputados, vamos permitir que o Sr. Deputado Yazal Nunes possa fazer a sua intervenção.
Para terminar, dizer-lhe que até hoje eu nunca vi ninguém, nem nenhum pai, pôr em causa o bom funcionamento do pré-escolar no Corvo. Nem nunca vi ninguém. Estou sem óculos. Eu não uso óculos já há algum tempo. E em relação ao refeitório escolar, não conheço ninguém que até agora tenha falado sobre este assunto, sinceramente. E uma vez que estamos numa fase de perguntas, não é? E eu tenho que fazer uma pergunta, não é? Não estou aqui para lhe dar uma resposta. Pergunto ao Sr. Secretário se nas suas visitas ao Corvo alguém, ou alguma vez, o abordou sobre a situação da construção de um refeitório escolar no Corvo.
Obrigada, Sr. Deputado. Está inscrito agora o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Sr. Presidente, senhores deputados, senhores Presidente e membros do Governo, uma pergunta objetiva, Sr. Secretário. É legal que um professor possa completar o seu horário letivo, dando aulas numa escola pública, e possa completar o resto do horário numa instituição particular? Esta pergunta é clara. É legal? Isso é possível?
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto, Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, telegraficamente, porque o tempo vai avançado, gostaria de dizer ao Sr. Deputado Artur Lima que em matéria de disponibilização de manuais escolares, neste momento, fazemos para todos os anos, até exceto o 12º ano. 12º ano será no próximo ano e ficamos, portanto, com o naipe completo. Relativamente àquilo, às intervenções do deputado Paulo Estevão, Sr. Deputado, em 2016, no Corvo, nós não temos indicação de ter havido qualquer sinalização para fornecimento de refeições em período de férias. E quanto à questão, portanto, dos professores completarem enfim, horários, eu acho que esta questão, portanto, é uma questão sedentária, porque eu não estou, portanto, a dizer que os educadores do pré-escolar devem ir trabalhar, portanto, para o Mozinho da Silveira, nem vice-versa. Estou a dizer que há muitas e muitas formas de estabelecer, portanto, enfim, cooperação proveitosa entre as duas instituições e facilitar a transição dos estudantes do pré-escolar para o primeiro ciclo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Paulo Estevão.
Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Secretário, essa informação está errada, é falsa.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Não havendo, eu peço aos líderes e ao seu secretário regional o favor de se aproximarem da mesa. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então avançar para as intervenções de tribuna. A primeira é da senhora deputada Sónia Nicolau.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários regionais, as minhas primeiras palavras nesta intervenção são de agradecimento às açorianas e açorianos que, tendo votado no Partido Socialista, permitiram a minha eleição. Permita-me congratular Vossa Excelência, Senhora Presidente da Assembleia, pela sua eleição e desejar-lhe, assim como a todas as senhoras deputadas e senhores deputados, felicitações no desempenho das funções. Assim, Sr. Presidente do Governo, felicitá-lo pelos resultados obtidos, fruto da confiança das açorianas e açorianos, o que lhe permitiu constituir uma orgânica governativa coesa, inovadora e valorizadora da missão dos Açores no panorama regional, nacional e internacional. Nos Açores, a construir por todos e para todos, rumo a uma educação sustentável no século XXI, nenhuma criança, jovem ou adulto, pode ficar para trás. Este é o rumo político definido pelo Governo Regional e que assume a educação como pilar estruturante e ligante às diferentes áreas governativas. O PS está aqui hoje, como sempre esteve, para assumir o passado e vencer o futuro. Foi isto que, no passado dia 16 de outubro, o povo açoriano livremente decidiu. Ao longo dos 40 anos de autonomia, nos diferentes programas de governo, assumem-se a importância da educação. Esta é a prova política e estratégica que a educação importa a todos. Nos diferentes atos eleitorais, a educação é sempre um motivo de debate, por vezes emotivo, com naturais avaliações e compromissos. Se estas formas, em traços gerais, nos aproximam, foi, porém, o conteúdo paradigmal que nos diferencia e foi confirmado, não nos esqueçamos, do veredito popular pela permissão democrática do povo açoriano a 16 de outubro de 2016. O programa do 12º Governo dos Açores, que agora analisamos, prova-o à evidência. A educação é a chave de um futuro sustentável como pilar do desenvolvimento humano. No aprofundamento da autonomia educativa regional, que se por um lado valoriza a cultura do povo, afirmando-a para além do nosso espaço territorial, da nossa especificidade arquipelágica e social, por outro lado, tem sempre presente a firme certeza do nosso lugar do conhecimento para o conhecimento ao nível nacional e internacional. Assiste-se, de há uns anos a esta parte, um novo tempo de transformação social, cultural e tecnológica que nos mobiliza para outras linhas de força para um futuro coletivo. Estas outras linhas de força, que em parte tiveram resposta com o processo e por essa razão o queremos fortalecer, não vêem tradução nas expressões que alguns partidos da oposição lhe quiseram conferir na campanha eleitoral. Há quem se tenha afirmado pelo paradigma único do saber ler, escrever e contar. Este, por sua vez, é identificador de uma escola conservadora em vez de libertadora, ou de outro que pela esteira básica de que o aluno aprenderá apenas no seu meio, levando-o à sombra de um barco, configurando desta forma uma escola limitadora em vez de potenciadora. A estas vontades expressas não é de estranhar o recorrente recurso a vincar negativamente os indicadores regionais de educação no comparativo nacional. Permitem-me, em linguagem educativa, é o caso do aluno que está no fim da tabela avaliativa. E o professor, aqui representado pela oposição, por alguma oposição, desvaloriza-o continuamente, não obstante o seu esforço, e empurra-o para baixo. E até isenta-se de participar no debate, reservando-se à solidão da sua opinião. Nós estamos conscientes dos indicadores, mas com a responsabilidade e o dever de apresentar soluções e puxar os nossos alunos para cima, e assim como o sistema regional para cima. Em março de 2016, o Presidente do Partido Socialista, Dr. Vaz Cordeiro, lançou um convite a todos os partidos e que foi reiterado a 8 de outubro de 2016, concretização para um pacto para a educação. Consideramos hoje estarem criadas as condições de um pacto para o futuro, com a certeza de estabilidade de recursos básicos no sistema educativo regional, como a construção de melhoramentos do parque escolar, a contratação e precedente de estabilidade de professores e um quadro inovador e um quadro inovador jurídico do sistema educativo regional, para de forma useira e viseira vos convidar à materialização de um pacto para a educação para o futuro dos Açores. Senhoras e senhores deputados, sintam-se mais uma vez convidados e já agora, se não for pedir muito, digam presente ao futuro dos Açores. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários regionais, há que encontrar respostas aos desafios de hoje e de amanhã. Este Governo apresenta-se hoje com um programa que não desiste da procura de respostas. A educação do século XXI exige-se uma vida plena no mundo contemporâneo, que combina a pluralidade das habilidades adquiridas e intrínsecas ao aluno, pelo que, para além das disciplinas nucleares, assumem particular importância a arte e o desporto, dimensões afirmadas no objetivo do programa do Governo. Ademais, é a OCDE, no seu relatório relativo à educação em 2030, que contempla essas mesmas dimensões. E nos Açores, este caminho é afirmado pelo processo que assume-se como um instrumento dinâmico. Temos sempre presente que, para a afirmação de todos com direitos iguais, há crianças nas nossas escolas que merecem tratamento especial, desde logo pelos nossos princípios ideológicos e no sentido de cumprir as recomendações das Nações Unidas. Para evitar a segregação destas crianças, pelo que realçamos a pretensão do Governo em desburocratizar os procedimentos inerentes ao regime educativo da educação especial. Estimulado pela dinâmica das políticas educativas para este século, importa o reforço do Programa para o Sucesso, que está em sintonia com a Estratégia Europeia para a Educação e Formação Europa 2020, e que representa os pilares do sistema educativo que esta maioria acredita: a autonomia das escolas, a competência e sensibilidade de professores e funcionários escolares, o empenho e dedicação dos alunos à sua escala de mérito e a participação dos pais, assim como pela responsabilidade que cabe a todos. A educação do século XXI, para e com as gerações onde a informação é parte do seu cotidiano, só se afirmará aliando aos processos educativos uma cultura científica, inovadora e tecnologicamente inclusiva. Senhora Presidente da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários regionais, o sucesso escolar passa também pela responsabilização e consciencialização de toda a comunidade, em ligação a políticas educativas que valorizam a formação pedagógica e o socioemocional dos intervenientes na prática diária da escola e num modelo organizativo modernizador em que o aluno é o centro da atenção, permitindo que a escola seja apelativa e o processo de ensino-aprendizagem esteja assente em processos pedagógicos inovadores e tendo a família estimulando o papel valorizador da escola. Estes são os pressupostos estruturantes no programa em debate. Estes elementos são essenciais para o fortalecimento da disciplina em ambiente escolar e, por conseguinte, do sucesso escolar. Quem se afirma pelos Açores, pelo desenvolvimento humano, deseja 100% do sucesso escolar nas suas diferentes vertentes. Relembrando a este propósito o prólogo do documento Para o Sucesso e citando o seu autor Sampaio de Nóvoa, ao intitular o mesmo com a frase: para que os Açores sejam terra de educação e mar do conhecimento, permitam-me prosaicamente descrever uma das raízes que restringe o sucesso escolar. Peça-se a um peixe para correr e a uma vaca para nadar. O resultado será o da minimização da capacidade do aluno, mas se o peixe se avaliar a sua capacidade de nadar e a vaca a sua capacidade de andar, o sucesso terá garantia, porque o aluno deve ser o centro da educação. Esta personificação dá expressão aos três eixos da ação prioritária do processo e que se pretendem reforçar: o foco na qualidade das aprendizagens dos alunos, a promoção do desenvolvimento profissional dos docentes e a mobilização da comunidade educativa e parceiros sociais. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários regionais, o princípio do sistema educativo regional, a educação pré-escolar, é um preditor determinante para o sucesso escolar. A universalização do pré-escolar, que tanto tem de ambicioso e exigente, que é o de garantir que todas as crianças, a partir dos 3 anos, frequentem a educação pré-escolar. Hoje já está assegurado 100% da cobertura do pré-escolar nos 5 anos. O nosso objetivo, a longo prazo, a médio prazo, é garantir a cobertura primeiro aos 4 anos e seguido dos 3 anos. O ensino pré-escolar, base do desenvolvimento da criança, do seu autoconhecimento, da sua capacidade de criar e brincar, tem o compromisso deste Governo no reforço pela monitorização dos espaços e projetos educativos das instituições que acolhem as crianças e a revisão das orientações curriculares. No ensino básico, no ensino regular, os dados conhecidos conferem-nos ainda mais confiança. A taxa de conclusão do ensino básico regular é de 88,1%, pelo que já superamos as metas para 2020-21. Na taxa de abandono precoce de educação e formação, que muito contribui para engrossar dos jovens que não estudam, não trabalham ou estão sem formação, os dados conhecidos também são estimulantes. Se em 2011, 23% dos jovens açorianos entre os 15 e os 24 anos apenas tinham concluído o segundo ciclo, em 2014-2015 a taxa é de 17,4%. A taxa de abandono precoce de educação de formação nos Açores, que era de 43,8%, em 2014 melhoramos para 32,8% e em 2015 voltamos a reduzir para 28,8%. Vemos com agrado a opção deste Governo em rever os princípios orientadores da organização e da gestão curricular do ensino básico e a respectiva matriz curricular. Aliada à estratégia política está o rigor, a competência, a dedicação de alunos, professores, pais e funcionários escolares que suportam a melhoria destes resultados. Se estamos satisfeitos com estes resultados, sim, eles nos animam. Se este é o fim, não. É um olhar para o futuro, melhorando e inovando para com a sociedade, porque é o futuro dos Açores que está a ser avaliado. Esta breve análise estatística demonstra que temos uma boa base para o futuro. Por este caminho, o Governo dos Açores reforça a conquista do sucesso escolar de cada aluno num esforço continuado de resposta a um dos mais sérios entraves ao desenvolvimento na qualificação das açorianas e açorianos e na diminuição das desigualdades. Naquela que é a concretização do rumo político de que ninguém fica para trás, está a firme certeza que todas as crianças são capazes de aprender. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores secretários regionais, estamos certos que há bons motivos para não baixarmos os braços, bons motivos para melhorarmos e reforçarmos a nossa ação e, em consequência, estamos convictos que há boas razões para confiarmos. Vamos ao trabalho disso.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Nós vamos encerrar os trabalhos para almoço, mas vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de anunciar os tempos restantes.
Então, aqui a minha contabilidade é a seguinte. O Governo Regional dos Açores tem 127 minutos e 90 segundos. O Partido Socialista, 188 minutos e 97 segundos. O PSD, 110 minutos e 57 segundos. O CDS-PP, 41 minutos e 18 segundos. O Bloco de Esquerda, 12 minutos e 20 segundos. O PCP, 6 minutos e 7 segundos. E o PPM, 6 minutos e 22 segundos.
Obrigada, Sr. Secretário. O Sr. Deputado André Bradford pede a palavra para a repetição dos tempos,
era,
não é?
Se fosse possível, porque não conseguimos perceber no caso do PS.
Muito bem,
PS.
Eu peço ao Sr. Secretário, que penso que foi os tempos do Governo e do PS que não se ouviram muito bem.
Muito bem.
Penso então, que os outros foram audíveis.
O Governo Regional dos Açores tem 127 minutos e 90 segundos e o Partido Socialista 188 minutos e 97 segundos.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Um bom almoço a todos. Regressamos às 15. Boa tarde a todos. Agradeço que ocupem os vossos lugares para podermos retomar os nossos trabalhos. Vamos então continuar com as intervenções de tribuna. A próxima cabe ao PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Carreiro.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, começo por saudar a senhora Presidente e na sua pessoa as senhoras e senhores deputados, bem como o senhor Presidente do Governo Regional e as senhoras e senhores secretários regionais, expectante que em conjunto trilharemos um caminho profícuo em prol dos açorianos e dos açorianos que em nós depositaram a sua confiança. Com um espírito livre e um olhar construtivo, mas sempre crítico, venho a esta tribuna tecer algumas considerações sobre as políticas de educação forçadas no programa de governo que nos aqui é proposto. Na sociedade em que hoje vivemos, o saber é um bem inestimável. Pelo conhecimento proporcionado pela educação ao longo da vida, deve ser encarado uma construção contínua da pessoa humana, dos seus saberes, aptidões, da sua capacidade de discernir e de agir. Saber é poder. E a educação é mais que uma simples aquisição de saber. Citando Nelson Mandela, a educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo. A educação é o pré-requisito elementar para o desenvolvimento político e económico, para a democracia e para a igualdade social. Não haja qualquer dúvida, mais educação leva a maior participação política, pelo que o combate ao abstencionismo eleitoral passa certamente a termos uma geração de açorianos mais qualificada. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa região, razão pela qual é necessário dar prioridade ao investimento público neste setor e encontrar formas mais eficientes de mobilização dos recursos financeiros disponíveis, de modo a que se assista a uma melhoria efetiva da qualidade educativa e se previna o excesso escolar e o abandono escolar precoce. Ao longo dos últimos anos, assistiu-se ao aumento da despesa pública nos sucessivos orçamentos da região no setor da educação. No entanto, a realidade diz que continuamos a ser os primeiros dos últimos nesta área, a nível nacional da União Europeia. Com orgulho podemos afirmar que a taxa de abandono escolar precoce na região é de 29%, quando ela representa mais do dobro da média nacional. Com satisfação podemos dizer que apresentamos as taxas mais altas do país, seja em relação aos alunos matriculados no ano de escolaridade nos Açores e que não concluíram o terceiro ciclo de ensino básico, seja em relação aos alunos matriculados no 12º ano, no qual não concluíram também este nível de ensino. E como explicamos o facto, nos Açores, 22,2% dos jovens com idade entre os 15 e 34 anos não estarem a frequentar nem o ensino, nem qualquer outra formação e não estarem empregadas. Que explicação poderemos ter para que esta taxa represente quase o dobro da média nacional? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, o Grupo Parlamentar do PSD Açores está manifestamente preocupado com estes resultados. Somos da opinião de que a melhoria dos resultados só se atingirá mediante o desenvolvimento de uma cultura escolar de cooperação, ajustada às características da região, assente em princípios norteadores, entre os quais destacamos, em primeiro lugar, o alargamento da autonomia das escolas, celebrando contratos de autonomia com cada escola, com objetivos e metas quantificáveis e permitindo a flexibilização do projeto educativo ao contexto socioeconómico da comunidade educativa em causa. Citando o sociólogo francês Émile Durkheim, a sociedade e cada meio social particular determinam o ideal que a educação se realiza. Em segundo lugar, destacamos a proximidade entre todos os agentes educativos, em particular fomentando o maior envolvimento dos pais. Mas, para que os pais sejam capazes de influir nas respectivas tomadas de decisão, será necessário, certamente, promover programas de formação e qualificação para esses pais. Em 2003, a Eurostat publicava um estudo realizado nos 28 países da União Europeia, comparando o nível de escolaridade de adultos entre os 25 e 29 anos de idade com os respectivos pais. Portugal era um dos países que persistia baixos níveis educativos em 68% da população inquirida. Urge quebrar este canal de transmissão das desigualdades sociais para que possamos ter uma geração qualificada. O Governo Regional, nesta sua proposta de programa de governo, apresenta como ambicioso objetivo a sua intenção de atingir os 100% da taxa de pré-escolarização a partir dos 3 anos. Este objetivo não poderá ser certamente qualificado ambicioso, pois já devia ser uma realidade de hoje e demonstra a falta de ambição durante muitos anos em prejuízo da sociedade açoriana. Conforme demonstram os vários estudos científicos, as primeiras fases de educação devem ser privilegiadas, a fim de prevenir não só o excesso escolar precoce e as consequências advenientes na fase adulta, seja em termos de emprego, remuneração, prevenção de criminalidade, saúde, como também constitui uma forma de combater as desigualdades sociais e promover uma maior igualdade de oportunidades, essencialmente junto dos mais favorecidos. A prazo de constatar que o Governo Regional se propõe rever o regulamento do concurso do pessoal docente da educação pré-escolar e ensinos básicos e secundários, estabelecendo a periodicidade anual dos concursos e alterando a obrigatoriedade de permanência num lugar de 4 cumprir 3 anos. Perdeu-se algum tempo necessariamente em adotar esta medida por mera teimosia política. O modelo atual, com a quotidianidade de concursos, provoca precariedade, injustiça e desmotivação dos profissionais do ensino. É necessário que continuemos a encarar a educação como um contexto vivo, no qual alunos, pais, professores, unidade educativa são peças fundamentais. Vamos estar atentos à execução das políticas aqui propostas e aos seus resultados. Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, investir na educação é investir no desenvolvimento das nossas ilhas. Investir na educação é abrir uma porta com vista à dinamização da criação de emprego, mas para uma geração qualificada. Investir na educação é garantir um caminho sólido e seguro para o futuro dos Açores. Mas para que o futuro se faça presente, é necessário votar. Os açorianos fizeram a sua opção em eleições livres e democráticas. Encarregaram-os de governar e outros fiscalizar a ação governativa. Com empenho e determinação, iremos escrutinar, fiscalizar a governação socialista e iremos apresentar propostas para uma melhor educação, para uma educação de sucesso. Apelamos à necessidade de desenvolver um trabalho em parceria que privilegie a troca de olhares e saberes e que transforme dúvidas e reflexões em resultados, citando a célebre frase: a educação é o passaporte para o futuro, mas o amanhã pertence ao que eles se preparam para ele hoje, disse.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Passamos então à próxima intervenção. Pertence ao Partido Socialista e tem a palavra a senhora deputada Renata Correia Botelho.
Senhora Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo Regional, senhoras e senhores membros do Governo. Subir a esta tribuna para falar de cultura no início de uma nova legislatura e no âmbito da discussão do programa do 12º Governo Regional dos Açores é, permitam-me o desabafo, um enorme privilégio. Não que o termo privilégio, esclareçamo-lo desde já, se aplique ou deva aplicar à cultura. A cultura não deverá ser, em caso algum, um privilégio, deverá ser-nos tão inerente como beber ou respirar e todos, julgo, pugnamos pela sua democratização, seja ao nível da produção cultural, seja no acesso a ela. O que é um privilégio, na verdade, é vivermos numa região que, ao contrário de cenários a que o nosso país assistiu num passado ainda recente, considera a cultura um dos pilares do seu desenvolvimento. Por definição e em todas as suas acessões, a cultura remete sempre para um território ilimitado, feito de memória, de vivência cotidiana e de construção do futuro. Ilimitado também pela sua plasticidade e muitas vezes pela sua intangibilidade. Se cultura é uma peça concreta do espólio de Francisco de Lacerda ou a edição em papel dos 101 poemas escolhidos de Manuel Félix, é-o igualmente o teatro levado à cena pela jangada ou uma atuação do grupo folclórico de São José da Salga. Os Açores são atravessados por esta riqueza cultural ímpar, tão diversa quanto indivisa, que vai da solidão criativa do pintor à alegria partilhada da filarmónica. O presente programa de governo pretende chegar, pois, a todas estas vertentes através de 5 grandes objetivos, a saber: o de promover, divulgar e entender o nosso património móvel, imóvel e imaterial, o de apoiar e promover os agentes culturais e criativos da região, o de incrementar a divulgação de conteúdos culturais sobre os Açores, o de potenciar a criação de novos públicos e o de fomentar o gosto pelo livro e pela leitura. Atente-se igualmente a uma crescente preocupação interdepartamental, uma vez que, e não há como situá-la de outra forma, a cultura se estende às diversas áreas. Não será demais lembrar que, ao longo dos últimos anos, mas sempre com o olhar lançado para o futuro, vimos consolidada e ampliada a nossa rede de equipamentos e infraestruturas culturais e renovado o nosso paradigma museográfico, que, como se percebe neste programa, se inclina crescentemente para um conceito mais integrado e verdadeiramente regional, Conhecemos um novo regime jurídico de apoio às atividades culturais, mais condizente com os tempos e as necessidades dos agentes do sector, mas, como também está previsto, passível de ser aperfeiçoado. Assistimos a uma descentralização mais vincada e que deverá ser fortalecida e consolidada da oferta cultural, bem como ao lançamento de uma agenda cultural online, que naturalmente carecerá sempre de ajustes e atualizações. O período económico conturbado que atravessamos a nível nacional, muito marcado por políticas autoritárias, eu diria austeritárias, de uma direita incomplacente, não fez nem tampouco fará abrandar os Açores na sua luta pela cultura e na sua aposta em políticas culturais impulsionadoras do progresso. Nos Açores, mesmo em contextos muito adversos, pautamos sempre a nossa ação pela certeza de que, e lembro aqui uma vez mais o historiador Vítor de Sá, sem cultura o homem é um vassalo, não um cidadão. Nos próximos 4 anos, a aposta e a determinação não podem ser inferiores nem subtrair-se aos movimentos dos tempos, o que resulta claro dos objetivos e medidas elencadas neste programa. É por isso fundamental valorizar, como está expressamente previsto, as novas tendências culturais de intervenção urbana, prosseguir a atualização e divulgação dos nossos conteúdos culturais através de ferramentas de comunicação online, proporcionar melhores condições para o contacto com dinâmicas culturais externas, trabalhando igualmente no sentido de aumentar a mobilidade, tanto dos bens como dos agentes culturais, dentro e fora do arquipélago e potenciando a integração em redes de parcerias culturais de âmbito internacional. Fomentar a utilização dos espaços públicos pelos agentes e artistas para que ali possam desenvolver, com condições físicas e técnicas adequadas, os seus projetos. Divulgar de forma eficaz informação relevante sobre concursos, intercâmbios e oportunidades de trabalho na área cultural, quer no país, quer no estrangeiro. Realce-se ainda a criação do passaporte cultural como facilitador de acesso aos equipamentos e incentivo à frequência de eventos culturais e à adoção de medidas que acompanham os objetivos do programa para o sucesso. Têm estas medidas por principal meta a promoção e criação de novos públicos, entroncando num outro grande objetivo deste programa, o de promoção do gosto pelo livro e pela leitura. Há dias, e perdoem-me se não fui capaz de resistir a mais esta tentação de citação, disse o poeta insular madeirense José Tolentino Mendonça na sua crónica semanal que, e cito, uma das grandes virtudes que precisamos reencontrar é a arte do espanto, pois é verdadeiramente por aí que tudo começa. Fim de citação. É esse assombro do espanto, pois é verdadeiramente por aí que tudo começa, esse sobressalto interior que pretendemos provocar nos mais jovens, uma espécie de clarão que, consintam-me esta consideração, as artes e a cultura conferem de forma única e lapidar, fazendo-os, aos jovens, desde cedo consumidores de cultura. Mas também nos menos jovens, que podem e devem fruir da cultura de forma cada vez mais fluida e natural. Dizendo o Tolentino, o espanto obriga-nos a uma revisão do que sabemos de nós próprios e do mundo. Essa é, por excelência, dizemos nós agora, a inquietação que o acesso à cultura deve ser capaz de provocar em cada um de nós. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, não há democracia sem cultura, não há igualdade sem cultura, não há liberdade sem cultura. Um governo que, desassombradamente, pretende ver implementados no plano cultural estes objetivos e estas medidas, é um governo comprometido com a cultura, com a democracia, com a liberdade, com a igualdade. É um governo comprometido com a nossa riqueza histórica e patrimonial, com os agentes atuais e com as expressões contemporâneas, com um labor cultural que projeta os Açores no mundo e que traz o mundo para os Açores. É um governo comprometido ao mesmo tempo com a memória dos que nos antecederam, com os açorianos e as açorianas de hoje, conferindo-lhes ferramentas sólidas de análise do mundo, de criação e de fruição, mas também com aqueles que chegarão depois de nós. É um governo comprometido com a luta incessante por uns Açores culturalmente mais desenvolvidos, o mesmo é dizer, por uma sociedade sempre mais sólida e mais justa.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, eu devo dizer que concordo com a intervenção da Sra. Deputada Renata Botelho quando diz que a cultura não deve ser um privilégio, não deve ser um privilégio de classe social, não deve ser um privilégio de território. E a verdade é que foi e continua a ser um privilégio, não deve ser, mas continua a ser um privilégio de alguns, em que existem também alguns que ficam de fora, que é o caso da Ilha do Corvo. O projeto museológico da Ilha do Corvo está em implementação há 2 anos, e o próprio Governo diz no programa do Governo que os Açores possuem uma rede regional de museus composta por 4 museus regionais, 4 museus de ilha e o Ecomuseu do Corvo. Bem, devo dizer o seguinte, durante muito tempo a solução orgânica que foi encontrada pelos governos do Partido Socialista foi criar um museu comum, Flores e Corvo, em que a gestão era realizada nas flores e o museu estava nas flores e do Corvo tinha uma manta. Uma manta. Ora bem, isto durou quase 40 anos. E agora temos um outro problema. É evidente que o edifício está a ser construído, o edifício do Museu do Tempo, um investimento de 249 mil euros. Mas há uma coisa que é importante referenciar. É que a estrutura orgânica, porque eu não sei, é o tal espanto que a senhora deputada falava. Nós já estamos espantados. Pode ser criado um Museu do Corvo nas flores. E, portanto, eu estou sempre à espera de me espantar com algumas políticas. E, nesse sentido, estava no projeto Ecomuseu prevista uma estrutura orgânica. Isto foi feito por parte do Governo. Só que não foi implementado. Já está aqui previsto há 3 anos. O que eu pergunto ao Governo Regional é se esta estrutura orgânica vai ou não vai ser criada e se a gestão é assegurada a partir do Corvo por esta estrutura orgânica que estava prevista no vosso projeto.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Senhoras e senhores deputados, julgo não haver inscrições, portanto vou passar à última intervenção de tribuna sobre esta matéria. Tem a palavra o senhor deputado César Toste.
Excelentíssima Senhora Presidente, excelentíssimo Senhor Presidente do Governo e os respectivos secretários, excelentíssimos Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores, haja saúde a todos. Nesta primeira intervenção, permitam-me desejar o melhor trabalho em prol dos açorianos à Senhora Presidente da Assembleia, Senhora Ana Luís, ao Senhor Presidente do Governo, Senhor Vasco Cordeiro e aos seus secretários e a todos os colegas deputados e inúmeros de staff desta Casa da Autonomia. A minha intervenção centrar-se-á na análise do plano do Governo no âmbito da cultura. É nesta, permitam-me antes de mais, congratular o Sr. Secretário Dr. Avelino Menezes pela sua nomeação, também ele lagense e homem da cultura. Nesta área, todos concordamos, na área da cultura, que os Açores são um marco a nível nacional e internacional. Numa dispersão geográfica de 9 ilhas, entrar em cada uma delas é respirar a alma de um povo que brota cultura e que identifica o que torna único. Da análise do programa proposto, constatamos um conjunto de objetivos e medidas vasto e que cobre muitas áreas. Do mote a força da tradição e a pujança da criação passou para a moderna tradição da criatividade, onde constato mecanismos criados importantes. No entanto, permitam-me que vos chame a atenção para a necessidade da maior transversalidade da cultura no âmbito dos Açores para enfrentar os desafios do futuro. Cultura, turismo, ambiente devem ser prioritárias para esmiuçar medidas mais práticas e eficazes para que o que apresentamos a quem nos visita não fique redutor a alguns pontos de cada ilha. Mais do que criar, permitam-me que vos sugira a palavra aproveitar. Aproveitar o que já existe e é do melhor. Todos nós sabemos disso. Aproveitar, valorizar e enriquecer. Aproveitar para não deixarmos de ser quem nós somos. Sendo natural do monte e não das cidades, como diz o povo, permitam-me chamar-vos para a cultura que nasce espontaneamente do seio das nossas localidades. Este é o produto que intercala cultura, turismo e ambiente de forma natural em todas as ilhas. Minhas senhoras e senhores, legitimamente eleitos, permitam-me que vos chame a atenção para valorizar a cultura do povo de cada localidade dos Açores. Pode e merece ser mais aproveitada. Existem mecanismos de apoio, é verdade. Mais do que dar dinheiro, é preciso ver em cada localidade os seus pontos fortes, pois eles são a nossa verdadeira identidade. Termino salientando que a minha postura e do PSD será de manter uma posição positiva, uma crítica construtiva e uma proposta alternativa. Nesta área, como em todas as outras, mais do que o governo do PS ou a oposição do PSD e dos restantes, o que importa é o bem comum dos Açores. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver inscrições. Sendo assim, damos por encerrado este tema do nosso debate.